Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, esse é Autores e Livros. O programa de hoje traz dicas de leitura, lançamentos, novidades do mercado editorial, entrevistas e também poesia. Hoje teremos Julian Barnes, João José Reis, Paz Loureiro, Zélia Amador, Guimarães Rosa, Raul de Leone e Milô Fernandes.
Um livro em destaque.
A gente começa o nosso programa de hoje, o Autores e Livros, com uma dica de leitura toda especial. Nosso colega Marco Antônio Reis destaca A Única História, de Julian Barnes. My song is love.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e a minha dica de leitura é A Única História, do inglês Julian Barnes. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma história de amor, mas é muito mais do que isso. O romance entre um rapaz de 19 anos e uma mulher 30 anos mais velha é apenas um pretexto para Barnes falar sobre expectativas de vida, medo do desconhecido, perigo dos sentimentos autodepreciativos, compaixão e amizade. O leitor é provocado o tempo todo, porque onde há amor pode haver também algum tipo de relação de poder. Portanto, não nos deixemos levar por falsas impressões. Um dos principais nomes da literatura britânica contemporânea, Barnes conta uma história de amor daquelas que prendem o leitor do início ao fim, mas também provoca reflexão em praticamente cada parágrafo. A Única História, publicado pela editora Rocco, com tradução de Léa Viveiros de Castro, custa R$ 29,90. É o meu livro em destaque. E começa assim. Você prefere amar mais e sofrer mais, ou amar menos e sofrer menos? Para mim, esta é a única e verdadeira questão. Você pode observar, corretamente, que não se trata de uma pergunta de verdade. Porque não temos escolha. Se tivéssemos escolha, então existiria uma pergunta. Mas não temos, então não existe. Quem pode controlar o quanto ama? Se você consegue controlar, é porque não é amor. Eu não sei que nome dar a isso, mas não é amor. A maioria de nós tem uma história para contar. Não estou dizendo que só acontece uma única coisa em nossas vidas. Existem inúmeros acontecimentos que nós transformamos em inúmeras histórias. Mas só uma importa. Só uma vale a pena ser contada. Esta é a minha.
Em 1857, na Bahia, dezenas de trabalhadores negros resolveram parar de trabalhar para reivindicar condições mais justas. Essa foi a primeira greve registrada no Brasil. Esse é o tema de Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia, novo livro do historiador e professor baiano João José Reis, editado pela Companhia das Letras. Fundamentais no dia a dia de Salvador, os ganhadores, negros, escravos ou libertos, muitos deles africanos, transportavam todo tipo de mercadorias e até pessoas nas famosas cadeiras de arruá. Também prestavam serviços variados e ainda vendiam quitutes e comidas pelas ruas. A greve, de forma pacífica e organizada, se deu por conta do arrocho fiscal e do controle policial que a Câmara Municipal exercia sobre os ganhadores. Além de exigências que os trabalhadores não aceitavam mais, como, por exemplo, usar uma placa de identificação, como aquelas colocadas em carruagens e tabuleiros, e consideradas por muito humilhantes. Nosso destaque agora é para quem gosta de histórias de terror. A editora Darkside lançou o livro Medo Imortal, que reúne contos e poemas de terror de autores brasileiros clássicos como Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Aloysio Azevedo e Humberto de Campos, todos eles membros imortais da Academia Brasileira de Letras. Com uma edição caprichada, Medo Imortal conta também com informações retiradas de teses, dissertações e artigos escritos por pesquisadores do terror brasileiro. Medo Imortal está disponível para venda no site da Darkside, com cards exclusivos, e também na Amazon.com. Participe do Autores e Livros. Mande sua mensagem, sua dica de leitura ou divulgue um evento literário da sua cidade. Anote o nosso WhatsApp 619-8611-9591. Se quiser, mande um e-mail para radio@senado.leg.br. No final do mês de agosto, Belém sediou a 23ª Feira Pan-Americana do Livro e das Multivozes. De acordo com a organização, mais de 410 mil pessoas visitaram a feira e foram vendidos cerca de 805 mil livros. A feira homenageou dois grandes nomes da produção cultural amazônica: o poeta João de Jesus Paes Loureiro e a professora e ativista Zélia Amador de Deus. E o Autores e Livros de hoje traz entrevistas justamente com esses autores homenageados. Eu conversei com Paes Loureiro, que falou um pouco do seu livro Cultura Amazônica Hoje, uma poética do imaginário revisitada.
Entrevista.
Professor, fale pra gente aqui da Rádio Senado sobre a cultura amazônica nos dias de hoje.
Pois é, esse é o meu objetivo nesse livro, é falar um pouco dessa cultura amazônica, interpretando-a a partir de uma perspectiva de atualidade. É comum as pessoas, ao se referir à cultura amazônica, se referir a ela como uma coisa do passado, uma coisa que já está descontextualizada, como se fosse apenas ou uma herança do passado ou uma folclorização dessa cultura. São equívocos que são naturais, porque é uma cultura que ficou um pouco isolada durante muito tempo. A minha perspectiva agora é a segunda vez que eu trato dessa questão. A primeira vez foi alguns anos atrás, na minha tese de doutoramento, que eu desenvolvi na Sorbonne, em Paris, e o título da tese que deu o livro, que está na sexta edição agora, é Cultura Amazônica, uma poética do imaginário. Eu entendi que a característica principal da cultura amazônica é um estilo, uma espécie de uma poetização natural que ela estimula naqueles que pesquisam e caminham por ela. Então, essa foi a minha proposta básica. Nesse livro, eu retomo, só que eu retomo agora no ângulo de relação da cultura amazônica hoje em diálogo com a cultura mundo, ou seja, como ela fazendo parte integrante da diversidade do mundo e, por isso, tendo um diálogo com essa cultura mundo que cada vez mais alcança os lugares mais distantes do planeta. E eu mantenho o subtítulo do livro, só que da seguinte maneira: Cultura Amazônica Hoje, como título, e o subtítulo, Uma Poética do Imaginário Revisitada, para que as pessoas entendam que é uma nova reflexão, mas que está enraizada na reflexão anterior.
E o que que o senhor acha que modificou nessa visão, nessas últimas décadas?
O que modificou foi exatamente a inter-relação que passou a existir com os processos de comunicação, de expansão das fronteiras, da migração para a região, do intercâmbio, do turismo e, sobretudo, da comunicação mediática e eletrônica. Então, é uma cultura, portanto, que ela passa a ter a presença de outras formas culturais de um modo assim quase que cotidiano, através do celular, através das mídias eletrônicas, através das redes sociais. E ao lado disso, ela também passa a correr um certo risco de sofrer uma superposição da força muito grande dessa cultura mundo, altamente elaborada, sedutora e importantíssima, sobre ela, na medida em que a cultura mundo acaba tendo um suporte de prestígio, de conceito, de conhecimento, de entusiasmo, pelo sistema de ensino, pela mídia, pela divulgação, pelo alto nível de elaboração que ele chega e pelo mercado de consumo. Ao lado disso, a cultura de regiões como a Amazônia, elas ficam um pouco fora do sistema do ensino como um item necessário para ser aprofundado e alargado. Ela fica um pouco fora também das grandes programações da mídia, até porque muitas vezes a mídia se volta para o lado folclorizante dessas manifestações, o lado pitoresco, E não se tem levado em conta que, sendo uma cultura de origem ribeirinha, que tem como matriz humanas o ribeirinho e o índio, aparentemente são duas comunidades humanas que não poderiam criar grandes elaborações mentais, o que é um equívoco. Agora, é evidente que a falta de estudo feito por filósofos, por sociólogos, por literatos, procurando interpretar em profundidade o que há de novo nessa cultura, o que há de contribuição dessa cultura, não só para a vida local, para a vida do mundo, tudo isso faz com que ela fique um pouco reduzida a uma imagem um pouco fugaz e sem profundidade.
Aproveitando do que o senhor está falando para a gente, a partir desses conceitos, uma coisa que fica muito evidente hoje em dia, principalmente com o avanço dos meios de comunicação, mídias sociais, internet, é que a cultura mundo vem sufocando, às vezes, as culturas locais. Mas como resistir a tudo isso?
Essa é um grande paradoxo, que uma cultura que teria que ser a prioridade da vida de uma região tenha que se transformar em cultura de resistência para evitar a sua degradação e desaparecimento. Mas eu concordo com você, acaba tendo a necessidade de um processo de resistência. Mas essa resistência não é apenas um fator isolado de indivíduos ou de profissões. Ela é um processo complexo que começa pela escola, pelo sistema de ensino, portanto, que vai pelo sistema cultural, nos apoios que os estados dão para as atividades vivas da cultura da sua área, da sua região, do seu estado, vai pelo nível de estudos e divulgação dos estudos feitos sobre essa cultura na região, vai para ter um acesso e um lugar mais amplo na mídia como relação de valor, não como curiosidade apenas, não como panorama pitoresco, não apenas como espécie de exemplo sobrevivente de antiguidades tardias. Então, como você vê, é um processo complexo. O artista faz a sua parte, que é procurar se valer dessas fontes simbólicas e, através delas, criar a sua obra, criar a sua poesia, o seu romance, a sua pintura, a sua música, etc. Mas essa é uma parte do processo, importantíssima, mas uma parte. Aquela que tem maior, eu diria, maior duração, maior continuidade, maior fundamentação é do sistema de ensino. Porque esse, sim, é que vai consolidando para o resto da vida uma direção de pensamento, de linha cultural, de emoção diante de temas como esse.
Professor João de Jesus Paes Loureiro, a gente agradece a sua participação, a sua conversa aqui com a gente na Rádio Senado. Muito obrigado.
Muito obrigado também, foi um prazer essa conversa que tivemos agora.
Esse então foi o professor, poeta e pesquisador João de Jesus Paes Loureiro, um dos homenageados da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes 2019. Nossa colega Marcela Diniz conversou com a professora Zélia Amador de Deus. Vamos acompanhar.
A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes homenageou dois grandes nomes da cultura amazônica. O escritor, poeta e pesquisador João de Jesus Paes Loureiro e a pesquisadora, ativista, atriz, diretora de teatro, professora, ativista do movimento negro Zélia Amador de Deus, com quem a gente conversa agora aqui nos Autores e Livros. Olá, professora.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Durante a feira foi lançada a sua primeira obra literária, Anansi, Tecendo Teias na Diáspora, uma narrativa de resistência e luta das herdeiras e dos herdeiros de Anansi. E eu gostaria de começar falando sobre esse mito, né? Suas resistentes teias de histórias compartilhadas. Vamos começar por aí, professora?
Vamos. Na verdade, Anansi é uma metáfora que eu utilizo, uma metáfora para significar as teias, ao mesmo tempo, uma metáfora para significar tudo aquilo que atravessou o oceano e veio com os africanos escravizados nos porões dos navios, que fez com que eles se refizessem, recuperassem a humanidade se continuasse resistindo até hoje na luta contra o racismo e a violência da discriminação racial. Então, na verdade, a Nancy é essa metáfora, que a Nancy queria que todos tivessem direito à história, porque ninguém tinha história. As histórias pertenciam apenas aos deuses, ao Deus particular, ao Deus maior. E para a Nancy, todos tinham que ter histórias. Por isso ela foi, desafiou os deuses e conseguiu o baú de histórias, a arca de histórias. Esse baú caiu no chão e as histórias se espalharam pelo mundo. Então, graças a Anansi, nós temos história. Graças a Anansi, a gente continua resistindo. Então, na verdade, para conseguir o baú de histórias, a Anansi construiu uma grande teia de prata. É essa teia de prata que eu digo que a Nancy construiu nas águas do oceano para seguir seus filhos e protegê-los no continente americano. Eu digo que cada africano que chegou, ele não veio sozinho. Cada africano que chegou com a força de Nancy, chegou protegido pela teia de Nancy para conseguir fazer outras teias, tecer outras teias. E são essas teias que os herdeiros e herdeiras de Anansi constroem, são essas teias tecidas por esses herdeiros que fazem com que a gente, no cotidiano hoje, resista ao racismo e à violência da discriminação racial.
Professora Zélia, você é pesquisadora, já domina a produção de artigos e outros documentos acadêmicos. Como foi enveredar por essa outra teia, a da produção literária?
Olha, na verdade não é uma produção literária de ficção. É uma produção literária resultado de pesquisa, resultado dos meus artigos, das minhas escritas, da tese que escrevi.
A intenção, no entanto, é sair, né, do ambiente acadêmico e levar essa história para mais gente. Nesse sentido, a Feira Pan-Amazônica foi um importante instrumento de divulgação?
A feira, para mim, foi importantíssima. Hoje você chega na feira, você encontra o movimento negro todo lá, participando dos debates, assistindo às palestras, às mesas redondas. Pessoas que não iam à feira estão indo à feira por causa da temática. Então, para mim, isso é de uma alegria muito grande. Eu primeiro fiquei surpresa com a homenagem, porque eu não esperava ser homenageada, porque não me considero grande escritora. Eu sou muito mais faladeira do que escritora. Mas essa feira ela tem um conceito diferente, ela ampliou seu conceito. Ela não está circunscrita apenas à literatura escrita, mas à oralidade. Quer dizer, na verdade, ela é uma feira que fala da oralidade e pela oralidade tenta alcançar as multivozes que existem na sociedade. Então, por isso eu me assustei um pouco com a homenagem, mas depois eu me acostumei e eu acabei dividindo a homenagem com todas aquelas vozes que são silenciadas pela violência. Então, na verdade, a homenagem não é para mim, a homenagem é para todos aqueles e todas aquelas que têm sua voz silenciada pela violência.
Professora, o racismo estrutura a sociedade, essa frase é forte, precisa ser encarada de frente como uma questão a ser combatida. E eu pergunto, qual o papel das teias da resistência na superação do racismo?
Olha, as teias da resistência, na verdade, tecidas no cotidiano, são elas que nos ajudam a combater esse racismo estrutural. Porque o racismo na sociedade brasileira e no continente americano, ele é estrutural e estruturante de todas as relações sociais. Então, não fosse as teias, ninguém aguentaria viver numa sociedade que é inóspita às pessoas negras, às pessoas indígenas. Não fosse as teias tecidas no dia a dia, ninguém conseguiria resistir e viver nesta sociedade. Então, o papel das teias é importantíssimo. São as teias de Anansi que nos ajudam a sobreviver e a combater o racismo no cotidiano.
Ok. Nós conversamos com a pesquisadora, professora, diretora de teatro, atriz, ativista do movimento negro, Zélia Amador de Deus, sobre o seu livro, Anansi, Tecendo Teias na Diáspora. Professora, foi um prazer ouvi-la e gostaria que a senhora finalizasse deixando um convite aí para que mais leitores acessem aí o seu livro.
Convido a todas e todos para lerem o meu livro, para pensarem na questão do racismo, para passarem a ver que o racismo é uma grande mazela, que o racismo não é uma questão que diz respeito apenas às pessoas negras, mas que o racismo é uma questão que a nação brasileira tem que resolver.
Muito obrigada, professora, por sua participação aqui no Autores e Livros.
Obrigada, querida.
Esse é o Autores e Livros, transmitido de Brasília para mais 14 capitais e também para a rede de rádios conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio, ou ainda em um agregador de podcast. E você pode participar do nosso programa mandando sua mensagem, sua dica de leitura, divulgando um evento literário na sua cidade, conversando conosco pelo nosso WhatsApp. Anota o número 619-8611-9591. O Autores e Livros destaca agora o Prince Claus Awards 2019. A filósofa e ativista Djamila Ribeiro foi anunciada recentemente como uma das contempladas pelo prêmio do fundo holandês Prince Claus. Criado em 1996, o prêmio internacional contempla indivíduos e organizações que inovaram nas áreas da cultura e também do desenvolvimento. Mestre em filosofia política, Djamila é autora, pela Companhia das Letras, dos livros O Que é Lugar de Fala e Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Nascida em Santos, em 1980, Djamila idealizou o selo Sueli Carneiro, que incentiva publicações escritas por negras brasileiras, indígenas e LGBTQI+. Ela também foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. A organização deste ano decidiu premiar apenas mulheres ou organizações dirigidas por mulheres. A cerimônia de entrega deve ocorrer em 3 de dezembro, em Amsterdã, na Holanda. Outros brasileiros que receberam a premiação nos últimos anos foram o arquiteto Jaime Lenner, o poeta Ferreira Goulart, a escritora Ana Maria Machado, o artista plástico Cildo Meirelles e também o compositor Carlinhos Brown. E o Autores e Livros abre espaço agora para a poesia com um encanto de versos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas com o tema Superstição.
Encantos de versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de superstição e explicar ainda o que significa mito da caverna. Aos que temem sexta-feira 13, passar debaixo de escada, essas pessoas cultuam superstições, que nada mais são do que crenças que atribuem sorte e azar a determinados atos ou situações. Na literatura, Guimarães Rosa se inspirou no tema ao compor Reza Brava, publicado no livro Magma. Ouça trecho desse belo poema. Saiu de casa sem nenhum motivo e me disse que não vai voltar. Dou-lhe o dinheiro e o cavalo arriado. Sossega, dona, que seu marido ainda hoje mesmo tem de voltar. Agora silêncio, em honra dos santos, que eu vou começar. Chico, volte para sua dona, que nenhum descanso você terá. 3 pratos ponho na mesa, para mim, para minha Santa Helena e para você, quando chegar. 3 vezes chamarei, 3 pancadas lhe darei. Vou rezar as 7 ave-marias retornadas e depois a reza brava de São Marcos e São Manso, com um prato fundo cheio de cachaça e uma faca espetada na mesa de jantar. Agora, dona, fique esperando que o seu marido tem de voltar. Mas que barulho é esse nessa hora morta? Ai, se a dona, nós não sabemos como isso aconteceu. Estavam todos alegres, bebendo cachaça, sem briga nenhuma, sem discussão. Jesus, que isso, vem carregado. É o marido ensanguentado, com um oco de faca no peito esquerdo, bem no lugar do coração. Segundo Goethe, escritor alemão, a superstição é a poesia da vida. Prova disso você encontra nos versos de Superstição do poeta brasileiro Raul de Leoni. As almas como as flores, no lugar em que viveram, deixam longamente sua íntima essência errando no ar, numa vaga fluidez reminiscente. Vede essas velhas casas que, a passar pelos olhos do tempo indiferente, foram um sereníssimo ambiente de uma longa história familiar. Ao lhes transpormos as sombrias portas, nunca sabemos o que nos espera nesses tristes jardins de sombras mortas, fantasmas de uma antiga primavera. Dentro tudo morreu, mas presa a um fio intangível, uma vida fantástica, invisível, vive em essência no ar sonâmbulo e vazio. Milor Fernandes disse: "Não tenho superstição. Ser supersticioso dá azar." Sobre o assunto, escreveu Poemeu: "A superstição é imortal." Quando eu era bem menino, tinha fadas no jardim, no porão um monstro albino e uma bruxa bem ruim. Mas aí surgiram no horizonte, além de Custer e seus confederados, a tecnologia mastodonte com tecnologistas bem safados. Esses homens da ciência me provaram que duendes, bruxas e homacéfalos eram produtos imbecis de meu encéfalo. Nunca existiram e nunca existirão. Uma decepção. Mas continuo inocente, acho, ou burro, bobo, borracho, pois toda noite eu vejo, todo dia, tudo que é estranho, raro ou anomalia. Padres sibilas, hidras estruturalistas, ministros gorilas, aves raras feministas, políticos de duas cabeças, unicórnios marxistas, antropólogas travessas, mactocerontes psicanalistas, cisnes pretos arquitetos, economistas sereias, democratas por decreto e beldades feias que invadem a minha caverna e me matam de aflição, saindo da lanterna da televisão. No poema, Milor se refere ao mito da caverna. Mas você sabe o que significa isso? O mito da caverna faz parte do livro A República, de Platão. De forma bastante resumida, essa alegoria retrata a visão distorcida que os seres humanos têm da realidade, que só pode ser plenamente compreendida quando nos libertamos das influências culturais e sociais que nos cercam, ou seja, quando saímos da caverna. Na música, quem se inspirou na temática foi Rita Lee, ao compor Reza.
Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Davi Malafaia. Um grande abraço para todo mundo e até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.